Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 2 de agosto. Continua o calor aqui em Washington, lá fora 29 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wojciech Jorniak. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Obama critica em termos duros Donald Trump. O presidente da Turquia diz que tentativa de golpe foi preparada no estrangeiro. Primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. Há ou não guerra em Cabinda? Temos opiniões diferentes.
Não temos cenários idênticos àquelas imagens que fazem publicar nas redes sociais.
Sabe muito bem a verdade que eu estou aqui a dizer. Então, ouça bem, em Cabinda há guerra.
O registro eleitoral vai começar. Centenas de trabalhadores da Comissão Nacional Eleitoral querem saber qual é ou se têm algum papel.
Cerca de 800 comissários, portanto, membros da CNE, fizeram uma carta à Assembleia Nacional a solicitar esclarecimentos da Assembleia Nacional.
Temos também declarações de um ativista no Soio que fala de arbitrariedades das autoridades locais. Fique com a Voz da América para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, as notícias com o Amâncio Miguel.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apelou hoje aos republicanos para rejeitarem Donald Trump. Nos comentários mais duros sobre o candidato republicano, Obama disse não estar preparado nem ter capacidade para ser presidente. O presidente Obama disse que as declarações de Trump estão já a levar muitas figuras do Partido Republicano a afastarem-se da sua candidatura, mas tem que haver um ponto em que os republicanos têm que afirmar que Trump não pode ser apoiado, mesmo que seja membro do seu partido.
O estilo controverso de Donald Trump tem ajudado a conseguir a nomeação presidencial pelo Partido Republicano, mas os seus recentes comentários sobre a família de um soldado americano morto no Iraque suscitaram uma vaga de protestos dentro do seu próprio partido e de grupos de veteranos. A controvérsia levou muitos republicanos a condenarem Trump. O conhecido e respeitado senador John McCain disse que as declarações de Trump não representam o ponto de vista do Partido Republicano.
O presidente turco Recep Erdogan voltou a dizer que o golpe de Estado falhado do mês passado foi planeado a partir do estrangeiro. As acusações têm por objetivo o clérigo muçulmano Fethullah Gülen, um opositor de Erdogan que vive há 2 décadas nos Estados Unidos e que negou qualquer envolvimento no levantamento. A Turquia pediu aos Estados Unidos a extradição do clérigo de 75 anos de idade e apresentou documentos sobre o seu alegado envolvimento no golpe.
O Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos lançou um alerta a todas as mulheres grávidas para que não viajem para o estado da Flórida, onde foram identificados novos casos de infecção pelo vírus Zika. Responsáveis da Flórida descobriram mais casos do vírus, elevando agora a 14 o número de pessoas afetadas. O governador Rick Scott pediu ajuda do governo federal para combater o alastramento do vírus. As autoridades sanitárias acreditam que a disseminação do vírus está limitada a uma área no condado de Dade, que se situa a norte da baixa da cidade de Miami. Uma área em pleno desenvolvimento onde existe muita construção e, como tal, águas paradas, e que são áreas de produção de mosquito.
Um elemento da Força de Paz da União Africana na Somália foi condenado a 1 ano de prisão por vender equipamento militar. Trata-se do major ugandês Francis Origi. É a primeira vez que um militar da missão da União Africana, designada a missão, é oficialmente acusado na Somália e um exemplo raro de um militar ser punido por vender armas e munições, uma prática comum tanto no seio da missão como dos militares do Exército Nacional.
A Coreia do Sul multou a empresa alemã Volkswagen em 16 milhões de dólares e baniu a venda de 80 modelos de viaturas, alegando que a empresa falsificou os resultados de testes de emissões dos seus veículos.
Ah.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, a FLEC, disse ontem que 7 soldados governamentais e 2 guerrilheiros da organização morreram em confrontos no território. Isto depois de reivindicar a morte de 9 soldados na sexta-feira. É difícil verificar a veracidade destas reivindicações. As autoridades angolanas negam a existência de um conflito armado no território. Ainda ontem, a governadora de Cabinda, Aldina da Lomba Catembo, afirmou que Cabinda vive um clima de paz e chamou de dementes todos aqueles que sustentam a existência de um conflito armado e da falta de circulação de pessoas e bens. Mas há quem não concorda, conforme nos diz de Cabinda o José Manuel.
A governante que falava nesta segunda-feira na aldeia de Xicamba, no interior da província de Cabinda, no âmbito das celebrações do 10º aniversário da assinatura do Memorando de Entendimento para a Paz e Reconciliação em Cabinda, refutou as informações postas a circular nas redes sociais, segundo as quais em Cabinda existe um clima de instabilidade política que impede o desenvolvimento da província e da circulação de pessoas e bens.
Acompanhamos muitas vezes nas redes sociais imagens e notícias que dizem que em Cabinda não há paz, não há livre circulação de pessoas e bens. Há guerra e há destruição de aldeias e a cefar a vida da nossa população. Não sei de que Cabinda falam esses elementos. Não sei se é desta província mais ao norte do país ou se falam de uma Cabinda que só existe nas suas mentes doentes, onde a guerra faz morada, onde o ódio é o seu apanágio principal, onde a destruição continua a ser a meta que querem atingir. Mas dizer que nesta província de Cabinda, fazendo parte das 18 províncias do país, não temos cenários idênticos àquelas imagens que fazem publicar nas redes sociais.
Entretanto, o secretário provincial da UNITA, Estevão Neto Pedro, desdramatizou o discurso da governadora e confirma a existência de um clima de instabilidade militar no interior do enclave. Em entrevista à Voz da América, o político considera o discurso da governadora de inusitado e de falta de ética e assegura a existência de ataques armados da FLEC em Cabinda.
Portanto, foi um discurso mal intencionado. A nossa governadora falta-lhe bastante de ética política. Tem havido ataques em Cabinda, as forças armadas e a FLEC. Falta-lhe bastante de ética política e eu tenho um apelo a lançar. O povo de Cabinda está à espera do diálogo. Há, sim, senhora, guerra em Cabinda. Portanto, se a nossa governadora está frustrada, mas o povo de Cabinda está à espera do diálogo. Portanto, o governo do MPLA tem estado a escamotear a verdade. Tem havido ataques, o governo do MPLA tem estado a escamotear a verdade. É isto que se passa em Cabinda. A verdade não sobressai. Saem mais já estão as mentiras. Portanto, a nossa governadora sabe muito bem aquilo que eu estou a dizer. Sabe muito bem a verdade que eu estou aqui a dizer. Se estiver a me ouvir, que ouça bem. Se está frustrada, nós não sabemos porquê, mas que em Cabinda há guerra.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. O Fórum Cabidez para o Diálogo, entretanto, dá sinais indicativos de desintegração, com o abandono dos seus principais dirigentes na sequência do fracasso da renegociação do Memorando de Entendimento, que previa a atribuição de um estatuto especial para a província de Cabinda. Venâncio Rodrigues.
O então porta-voz da organização, General Zengamambo, é dos últimos responsáveis a abandonar a organização. Em declarações à Voz da América, Zengamambo alegou motivo de segurança e de sobrevivência, como estando na origem da decisão de se aliar ao governo e ao partido que o sustenta, o MPLA, tal como fizeram os seus antigos companheiros.
Naulo Danda está na UNITA, é membro do Fórum Cabinete Farudiano, já é vice-presidente da UNITA. O Xavier Lobota, filho do falecido presidente Xavier Lobota, está na casa CE. O BTM disse que o Fórum Cabinete não existe, eu sou do MPLA. Ele declarou-se publicamente o ano passado. Por isso que eu fiz a deposição dos dados, entreguei o bilhete de identidade e o cartão do Fórum Cabinete para o Diálogo na sede do partido do MPLA. Eu não tenho sequer vencimento. Devo viver como? Não tenho direito a trabalhar.
A latente desintegração do Fórum Cabindês para o Diálogo acontece meses depois do falecimento do antigo líder da FLEC, Zita Tiago, tido como o principal mentor da criação da plataforma política, para a qual tinha sido indicado o atual secretário de Estado dos Direitos Humanos, General Bento Bembe, como o principal negociador dos acordos de paz para Cabinda. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O registro eleitoral em Angola vai começar este mês. Os partidos da oposição dizem que o processo não pode ser levado a cabo pelo Executivo. Agora, centenas de membros da Comissão Nacional Eleitoral escreveram ao Parlamento a pedir esclarecimentos. A revelação foi feita pelo presidente da UNITA, Isaías Samakuva, numa entrevista à Voz da América.
Nós estamos a tentar convencer o governo que o registro eleitoral é o primeiro passo no processo eleitoral. Os nossos compatriotas que estão no governo acham que o processo do registro eleitoral não faz parte do processo eleitoral, o que não faz sentido. Por conseguinte, nós continuamos a trabalhar no sentido de que, tanto ao nível da própria Assembleia Nacional, como também ao nível da própria CNE, dizia eu, no sentido de haver transformada ou de haver mudada a posição do governo. E os nossos colegas, os nossos companheiros que estão na CNE estão também a compreender que as suas competências, as suas funções estão a ser exercidas por outros setores que não sejam da CNE, o que contraria a própria Constituição. Então temos um caso, talvez ainda não muito falado, mas eu sei que cerca de 800 comissários, portanto, membros da CNE, fizeram uma carta à Assembleia Nacional, subscreveram uma carta à Assembleia Nacional a solicitar esclarecimentos da Assembleia Nacional sobre este aspecto. Portanto, eles são membros, são comissários, afinal vão exercer as suas funções como estabelece a lei constitucional, ou vão olhar impávidamente, estar serenos e impávidos a ver as suas funções serem usurpadas pelo Executivo. Portanto, esta vai ser uma matéria que certamente nós da UNITA, pelo menos, vamos encorajar. É um procedimento que, de facto, aqueles que estão na CNE e que acham que devem exercer as suas funções conforme manda a lei, façam também a sua parte para que todos em conjunto consigamos ter um processo eleitoral que se conduza nos parâmetros estabelecidos pela Constituição.
Era Isaías Samakuva, presidente da UNITA. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrada. Amanhã vamos difundir mais um extrato da entrevista que o líder da UNITA deu aqui em Washington, à Voz da América. Mas para já vamos para o Soio, onde há acusações de expropriação de terras por parte de fiscais da administração municipal. A denúncia é do coordenador dos ativistas cívicos da província do Zaire, Raul Paulo, conforme nos diz agora o Manuel José.
Estes atos, de acordo com o ativista Paulo, acontecem com maior enfoque em três localidades.
Olo 2, Zumba do Quindombel e no Pungo. Essas áreas é que estão sendo mais afetadas pelos trabalhadores da administração municipal do SOI. Eu, pessoalmente, já tinha feito essa queixa à sua excelência administradora municipal. Na sua vez, disse que tinha que fazer uma queixa ao tribunal. E posto no tribunal, onde estou a encontrar um juiz que tenta proteger essas pessoas.
Para além disso, segundo o ativista Raul Paulo, fruto do aumento dos preços dos principais produtos alimentares, os populares, para driblarem a crise, tentam comercializar combustível com os cidadãos do vizinho Congo Democrático, mas as autoridades não permitem.
O povo do Soio está a viver de uma humilhação da parte do governo. No município do Soio, quem vai ao encontro do pão é detido, o seu negócio é pisado pela fiscalização municipal. O Zaire e Cabinda são províncias ricas em petróleo e eles proibiram que ninguém podia fazer o comércio de combustível para o Congo Democrático, mas os chefes combustíveis, eles vão normalmente sem problema. A lei só pesa para um filho de um camponês. Basta ter um só bidão, dois ou três bidões para comércio, você é detido e vem as multas que nem vai de encontro o que você gastou na compra desse combustível.
Tentativas para ouvirmos a administração do Soio e o tribunal local fracassaram. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Deixamos o norte, vamos mais para o centro, para o Huila, onde, segundo o subprocurador provincial da República, Hernani Beira Grande, é falsa a ideia segundo a qual o índice de criminalidade é alto na província da Huila. O Teodoro Albano tem a reportagem.
O magistrado do Ministério Público veio reagir a algumas vozes que denotam um crescimento dos mais variados tipos de crimes em toda a extensão da província. De acordo com Hernani Beira Grande, existe sim um elevado movimento processual, mas, segundo o magistrado, o facto decorre da dimensão territorial da província, que conta 14 municípios.
Sabem que a província da Huila é uma província com muitos municípios e há muito movimento processual, de facto. E ao colocar um procurador junto do Serviço de Polícia Criminal, é para dar maior dinamismo ao nosso setor ali junto deste serviço.
Hernani Beira Grande falava recentemente, depois de ter apresentado mais 4 magistrados judiciais para trabalhar na província da Huila, um déficit há muito reclamado, agora aparentemente minimizado. As salas da família e do trabalho no Tribunal Provincial da Huila, bem como o Ministério Público, junto do Serviço de Investigação Criminal, foram as prioridades. O subprocurador da República na Huila, Hernani Beira Grande, defende ainda o alargamento dos serviços judiciais nas zonas mais afastadas.
Pretendemos tão logo haja magistrados, colocar magistrados nos municípios onde há movimento processual que justifique ali a presença do magistrado.
Para além do Lubango, Matala e Kakonda são os municípios que contam com magistrados judiciais residentes, sendo que, nestas duas últimas circunscrições, os quadros aí colocados têm jurisdição sobre os municípios vizinhos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos agora para a cidade de Moçambique, que assinala na próxima quinta-feira mais um aniversário. E muitos pensam que isto é uma oportunidade para um debate com o governador da província sobre a situação dessa cidade. Armando Chicoca.
Falando para a Voz da América, em vésperas do aniversário da cidade de Moçambique, os jovens estudantes consideram ser uma oportunidade para o governador Rui Luís Falcão Pinto de Andrade esclarecer a população.
José Manuel Sabrinho, sou estudante. A minha inquietação é de energia, a escassez de água, comprar água para pôr nos tanques, aquela água também não é saudável, lá onde ela sai também não é tratada. A minha opinião, né, ter um debate e confronto direito com sua excelência, senhor governador, e nós metemos as nossas questões.
Queremos ouvir do governador. Seria melhor se começasse pela água, o saneamento básico, a comida, a medicação, tudo isso. O debate com o governador vai ajudar-nos a entender, porque por vezes nós só pensamos que o governador não está a trabalhar. Então, um debate de frente ao governador vai nos ajudar a esclarecer essas coisas.
Alguns estudantes criticam os órgãos públicos de comunicação social pelo facto de silenciar o sofrimento das famílias.
Eu vejo que os governantes do país estão a brincar com a sensibilidade das pessoas.
O que é que gostaria que fosse feito?
Basicamente, eu gostaria que os governantes parassem e refletissem onde a população está a passar, porque há famílias a morrerem de fome, obviamente, e eles vivem nas engordas. Imaginemos que uma caixa de óleo está 12 mil. Há empregadas domésticas que não conseguem comprar uma caixa de óleo. Há empregadas domésticas que têm filhos a estudarem e só ganham uma remuneração de 16 mil.
A escassez de água, a subida do custo de bens da cesta básica aqui no mercado local e ainda hospitais sem medicamentos, consta no rol das preocupações agendadas no debate com o governador do Namib.
A água e a energia são um dos fatores que eu gostaria que fosse resolvido.
Olha, será um problema grave, pois é sabido que a energia e a água são uma das peças fundamentais para cada cidade do Namib.
Procuramos ouvir o governador Rui Luís Falcão Pinto de Andrade, sem sucesso. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
João Santa Rita ao microfone nesta edição da Voz da América de 2 de agosto. Estamos no ar durante uma hora e meia, estamos na primeira meia hora de emissão. Estamos a transmitir em onda média em 1530 e a onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau, somos transmitidos durante toda a hora e meia pela Rádio Capital FM 87.7. Quero já chamar a atenção para a segunda meia hora. Vamos ter reportagens de Moçambique e também de outros países africanos de língua oficial portuguesa e mais. Não se esqueça também que pode ir à nossa página na internet, onde estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos e fotos, voaportugues.com. E no WhatsApp, para nos mandar informações, fotos, porque não? Mande-nos fotos das suas cidades, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
As alterações climáticas estão a causar sérios problemas no continente africano, muitas dessas alterações provocadas pelo fenómeno El Niño. Angola, claro está, não está de fora. Um especialista ambiental fala de uma melhor planificação governamental para que se evite a degradação das terras, das nascentes e das florestas, assim como reservas de águas para suportar períodos de seca que o país tem registrado. Em Luanda está o Coque Mukuta.
O diretor do Centro de Ecologia Tropical e Alterações Climáticas de Angola, CETAC, Joaquim Augusto Laureano, disse que, no caso de Angola, a chuva nos últimos 3 anos aumentou, mas não se distribuiu bem em época chuvosa.
Nos últimos 3 anos, até a precipitação aumentou. Tem chovido mais cá, muito mais cá no Ambo. O que tem acontecido é que ela não se distribui bem ao longo da época chuvosa. Está vendo? Em vez de começar aí a chover já bem em novembro, ela não concentra-se, né, principalmente em dezembro. E está também deixar de haver uma coisa que é o pequeno cacimbo, que é uma espécie de seca que acontecia entre finais de dezembro e início de janeiro. Quer dizer, há aqui uma sazonalidade da precipitação que é preciso entender bem. Informações que eu tenho é que não há noutra província, está a haver uma diminuição da precipitação, mas aqui no Ambo não.
Joaquim Augusto Laureano afirma que deve-se ter um bom plano para conter as alterações climáticas.
O excesso de água não é mau. Se está a chover muito, nunca é mau. Temos que arranjar duas maneiras. Uma maneira é de aproveitar melhor esta água. Está a chover muito, vamos concentrá-la para ser utilizada no período em que não há chuva.
A reportagem a partir de Luanda, Coque Mukuta.
Na página desportiva só há um lugar onde começar, no Rio de Janeiro, onde sexta-feira começa oficialmente os Jogos Olímpicos 2016. E no Rio, na cidade maravilhosa, está lá o Álvaro Lugero de Andrade, que nos diz como vão as coisas.
A pergunta que circula entre os cariocas é se Rio de Janeiro está preparado para acolher os Jogos Olímpicos na sua plenitude. Ontem, o presidente do Comitê Olímpico Internacional admitiu que os brasileiros fizeram um esforço titânico para organizar a prova, que mudou em grande parte a cara da cidade. Além das águas poluídas da lagoa e da ameaça permanente do vírus do Zika, o transporte pode vir a constituir o grande problema da organização. Para complicar ainda mais a situação, o sistema de segurança impôs cortes em estradas e acessos que reduzem ainda mais as opções dos condutores. Espera-se um autêntico caos no trânsito a partir de sexta-feira, dia da abertura dos Jogos. Na Vila Olímpica continua a movimentação dos atletas, que, no entanto, estão longe da imprensa. Poucos são aqueles que saem para a área onde podem conviver com jornalistas. Ontem falei com Renato Moura, chefe da missão da Guiné-Bissau, que revelou o estado de espírito da sua equipa.
Está
Portanto, a nossa delegação é composta por 5 atletas, 3 modalidades diferentes, onde pela primeira vez o país consegue trazer, portanto, 3 modalidades diferentes, como disse, atletismo, judo, e é composta por 2 atletas masculinos de luta, 1 atleta judoca e 2 atletas de atletismo, 1 masculino e 1 atleta.
E um dos pontos que tem marcado esta participação é que alguns vêm por direito próprio.
Sim, sim, sim. Há atletas que se qualificaram mesmo diretamente. Estamos a falar do caso da luta. Os 2 lutadores e a judoca. Um dos 2 lutadores é tetracampeão africano, que é o Augusto Midana. A judoca, que é a Tassiana, é também tetracampeã africana, portanto, na sua categoria de judo. Portanto, temos 2/3 dos participantes aqui por mérito próprio.
Pela primeira vez numas Olimpíadas, o pugilista cabo-verdiano Davilson Moraes aparenta alguma ansiedade, mas promete fazer o seu melhor.
Sempre todas são difíceis, mas espero, vou fazendo tudo devagar, passo a passo, até chegar no mais alto.
As delegações continuam a chegar enquanto se ultimam os preparativos para as Olimpíadas, cujos primeiros jogos de futebol começam amanhã no Rio de Janeiro, mas também noutros estados brasileiros. Do Rio de Janeiro para a Voz da América, Álvaro Ruggero Andrade.
E vamos continuar a falar dos Jogos Olímpicos. Estão à porta, portanto, começam sexta-feira e tem havido uma preocupação generalizada. A segurança. O Patrick Vaz diz-nos agora que o governo brasileiro mobilizou milhares de membros das forças de segurança para garantir a mesma. Patrick.
Mais de 41 mil homens das Forças Armadas vão trabalhar no Rio de Janeiro e em outras 5 capitais que vão receber os Jogos de Futebol. Eles vão integrar o efetivo já composto por policiais militares, bombeiros e policiais federais. Exército, Marinha e Aeronáutica vão atuar especificamente nas áreas dos Jogos, vias expressas, Aeroporto do Galeão no Rio e na Orla Marítima. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, garante que não vai faltar segurança nas Olimpíadas e que, se necessário, mais militares vão ser enviados nos locais onde vão ser realizados os jogos. Repórter Patrick Vaz.
E o Patrick Vaz vai estar na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Ele tem algumas entrevistas. E claro está, na nossa segunda meia hora, vamos também ter reportagens de outros países africanos de língua oficial portuguesa. Essa segunda meia hora a cargo do Eduardo Ferro. E chamo também já a atenção para a terceira meia hora, onde hoje vamos falar da política americana, dos últimos imbróglios de Donald Trump nesta controversa campanha. Mas para já, vou-me despedir com a boa música de Alder Mendes, Kimboliang.
De la chimue, a mendique tomben di lovava, un joy l'ultima, un di la nica si occupita. A mendique de la chimue, a mendique tomben di lovava, un joy l'ultima, un di la nica si occupita. O tire le mie chiwa, di caso cucoma. O tire le mie chiwa, di caso cucoma. Lelebe tiwa, ika soku kwama. Ochilelebe tiwa, ika fioku kwama. Kimboliange, o kimboliange vo si kambaliange. Etali, dikasi kimboliange, o kimboliange vo si kambaliange. Kimboliange sanjo iwa, kimboliange sanjo iwa.
looking for the way to go back home. I'm so tired of walking, but I can't stop. I have to get there today. I can't wait for the moment to hold my mother, my brother and sister, my grandmother and all my family, all my friends.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 2 de agosto de 2016. Microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade dos Estados Unidos, Presidente Obama apela aos americanos para que rejeitem Donald Trump. Aumentam casos de Zika na Flórida. Presidente da Turquia volta a repetir que o golpe de Estado foi planeado no estrangeiro. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zorniak, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, partidos políticos sem assento parlamentar formalizaram hoje a criação de um grupo de trabalho que, juntamente com organizações da sociedade civil, pretende participar e supervisionar o diálogo político para o restabelecimento da paz no país. William Mapote tem mais pormenores.
Perante a presença dos três partidos com assento parlamentar, dois dos quais envolvidos no diálogo pela paz, foi criado o grupo de monitoria, composto por mais de 20 de organizações políticas nacionais. A criação do grupo foi o culminar de uma iniciativa do Instituto para a Democracia Multipartidária, que voltou a juntar os pequenos partidos para refletir sobre a sua contribuição para a paz.
Eu penso que já chega de estarmos no nosso canto, a assistir e ficar à espera de ser consultados. Não, vamos sentar, vamos fazer reflexões, vamos trazer aquilo que é a nossa opinião, vamos tentar pressionar, vamos trazer para que o grupo que está nesse exato momento a fazer as negociações também nos ouça. E vamos também trazer para a sociedade, que espera muito dos partidos políticos, saber quais são as alternativas também dos outros partidos.
Durante o encontro, os partidos extra-parlamentares apresentaram seu posicionamento sobre a atual crise político-militar e o que julgam ser as soluções para o restabelecimento da paz.
Há uma necessidade de um cessar-fogo imediato entre as forças governamentais e as forças da RENAMO. A retomada do diálogo deve ser consequente, com critérios objetivos, num ambiente de confiança e aceitação mútuas. Exigimos o fim do monopólio das duas partes na procura da solução para a paz e defendemos a necessidade de alargamento das negociações a mais intervenientes. Defendemos que sejam criadas condições para o reaparecimento público do presidente da RENAMO, Afonso Dhlakama, em condições de segurança em relação à sua integridade física.
O diálogo político está suspenso há mais de uma semana depois do regresso dos mediadores internacionais que deixaram até o dia 8 de agosto corrente para que o governo e a RENAMO flexibilizem as suas exigências, fato que, segundo deixaram entender, não estava a acontecer. William Mapote, Voz da América, Maputo.
Obrigado, William Mapote. Em Moçambique ainda, alguns juristas dizem que vai ser muito difícil a execução das penas não restritivas da liberdade, atualmente em debate no país, e isso porque o sistema de controle penal das instituições de justiça é muito deficiente. Ramos Miguel.
Diferentes instituições ligadas à justiça têm estado a promover debates sobre penas e medidas não privativas da liberdade, num contexto em que se pretende descongestionar as cadeias, quase todas elas superlotadas, bem como a ressocialização do cidadão para que continue a ser útil à sociedade. Alguns juristas ouvidos pela Voz da América disseram que o que motivou o Estado a propor essas medidas só por si justifica-se, mas resta saber se, à luz daquilo que é o controle judicial em Moçambique, é executível ou não. Se essas medidas forem corretamente aplicadas, vão contribuir para a socialização e reintegração nas comunidades das pessoas que delas beneficiarem, afirmou o jurista Alfredo da Costa. E o jurista Egídio Plácido duvida que isso possa acontecer.
Vai ser muito complicado a execução dessas medidas não restritivas da liberdade. Porque, em primeiro lugar, nós temos que saber que isto é uma pena, só que não leva à cadeia. Então, tendo em conta o sistema de controle das nossas instituições de justiça, podemos aqui agora incluir também a própria polícia, a Polícia de Investigação Criminal, concretamente, a Procuradoria e os estabelecimentos prisionais. Fica um pouco complicado, porque o nosso sistema de cadastro, do ponto de vista de registro das penas e controle, o que chama de controle penal em Moçambique, é muito deficiente.
Isso porque muitas cadeias existem algumas pessoas que cumprem as suas penas, terminam o período de reclusão e ainda permanecem mais algum tempo na cadeia.
E agora perguntamos a quem está fora da cadeia, que controle vai ser estabelecido para que essas pessoas efetivamente cumpram com os prazos ou com o limite temporal que os juízes terão de decretar em sede de julgamento. Portanto, essa é a questão que hoje em dia se coloca. Mas, acima de tudo, eu repito, eu acho que é uma medida, de princípio, que vem descongestionar as nossas cadeias. Porque nós sabemos que a maioria dos estabelecimentos prisionais moçambicanos são construídos nos anos 30, 40, 50, alguns do século passado. E hoje em dia, a situação econômica e a evolução populacional do país subiu demasiadamente, talvez 3 a 4 vezes mais, o que torna um pouco complicado o controle, nesse caso, o controle de limite permitido dentro das cadeias.
E são pessoas que podiam estar fora a exercer outras atividades.
Andamos com os hospitais sujos, andamos com as estradas sujas, enquanto há muita gente na cadeia que nada faz, que nada produz. Basta só ver que nos últimos anos o Estado gastou mais de 6 bilhões de meticais só para alimentar os reclusos na cadeia, que não estão a produzir. Portanto, a medida em si é correta. O mais difícil será mesmo o controle judicial dessas pessoas, porque as nossas instituições são muito fracas. Em alguns países tem surtido algum efeito. No nosso caso concreto, eu não vejo, mesmo que nós temos internamente, que poderão de facto garantir que as pessoas possam cumprir as suas penas fora das prisões.
Para a Associação Mulher, Lei e Desenvolvimento, MULEID, as medidas e penas não privativas da liberdade são bem-vindas porque as mulheres serão as principais beneficiárias numa situação em que elas constituem a maioria da população moçambicana.
Pensamos nós que essas modificações são de fato um sinal de que o Estado moçambicano e o poder legislativo estão atentos àquilo que são as demandas das organizações da sociedade civil, particularmente as organizações de mulheres.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Passagem agora a São Tomé e Príncipe. Já é oficial, Manuel Pinto da Costa não é candidato à segunda volta das presidenciais naquele país, marcadas para o 7 de agosto próximo. Numa carta enviada ao Presidente do Tribunal Constitucional, o Presidente da República em exercício formalizou a sua desistência. Óscar Medeiros.
Assim sendo, Evaristo Carvalho, apoiado pelo Partido no Poder, é o único candidato ao cargo de Presidente da República nesta segunda volta do escrutínio. Na carta enviada ao Presidente do Tribunal Constitucional, Manuel Pinto da Costa continua a evocar as mesmas razões para a sua desistência, apesar do Tribunal ter concluído que não houve irregularidades na primeira volta das eleições.
O Tribunal já se pronunciou e disse claramente que não havia motivos para impugnação e que não constatou também algumas irregularidades que o candidato invoca nos motivos. Nesse sentido, tudo indica que há mais motivos para além daquilo que invoca. O que nós temos visto no terreno e temos observado é que o candidato tem feito algumas mobilizações no sentido de criar algumas condições de impedimento da própria realização da eleição em termos daquilo que nós podemos considerar de funcionamento normal de todo o processo. Portanto, pode nos colocar algumas questões se realmente a sua desistência é simplesmente porque não quer participar por motivos que invoca ou se há outros motivos que só ele poderá saber.
Afastando outros propósitos, o analista político santomense, Walter Vera Cruz, considera que Manuel Pinto da Costa analisou todo o cenário e viu que não terá hipóteses de vencer na segunda volta das eleições.
O cenário que se podia colocar e que não veio acontecer era que o MLSTP apoiasse a candidatura do Manuel Pinto da Costa na segunda volta. Como nós sabemos, Maria das Neves teve por volta de 16 mil mais 17 mil do candidato Manuel Pinto da Costa, era possível fazer essa aproximação com Evaristo Carvalho. Não tendo conseguido esse cenário possível, o que podia vir a acontecer é que o Manuel Pinto da Costa fosse a segunda volta, não em boas condições de discutir a eleição com Evaristo Carvalho. Portanto, eu creio que o Manuel Pinto da Costa percebeu que a derrota era quase certa, a derrota era evidente, portanto era de tudo impossível discutir a eleição com Evaristo Carvalho.
Face ao clima de tensão política que se instalou no país após a divulgação dos resultados da primeira volta das eleições presidenciais, chega hoje a São Tomé o representante do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central, Abdoulaye Bathily. O enviado de Ban Ki-moon terá audiências com o governo são-tomense, com o único candidato à segunda volta das presidenciais de 7 de agosto, Evaristo Carvalho, e com o presidente da República em exercício, Manuel Pinto da Costa. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Passagem agora aqui na Voz da América, Guiné-Bissau, onde o governo reagiu ao não agendamento por parte da Assembleia Nacional do seu programa, que, segundo a legislação em vigor, foi entregue dentro do prazo, ou seja, em 60 dias. Lassa na Kassama. Continua no seu receptor a Voz da América a transmitir
no discurso
em português para a África.
Presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, pelo não agendamento e a apresentação do programa do Governo aos deputados. O ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Aristides Jocante da Silva, recorreu ao regimento da Assembleia Nacional Popular, legislação que regula o funcionamento das reuniões parlamentares, para levantar a possibilidade da destituição do presidente da ANP. Considerando que o programa do governo, sendo aprovado, representa um instrumento, se não o único, de ponto de vista político que legitima ações governativas, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros promete que o Executivo vai solicitar a intervenção do Ministério Público para o cumprimento da lei.
O governo vai depositar já uma nota junto do Procurador-Geral da República para que intervenha para sanear esta situação. Porquê a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público? Porque o Ministério Público tem como uma das suas funções a fiscalização da legalidade. E nós estamos aqui perante um facto, uma questão de legalidade. Nós estamos, digamos, determinados a respeitar a lei, mas há outros que não querem respeitar a lei.
Atores políticos guineenses aquecem debate em torno do agendamento do programa do governo para a sua discussão e eventual aprovação por parte dos deputados. Para o governo, quaisquer consequências que provêm desta situação terão de ser assumidas pelos responsáveis máximos do Parlamento guineense. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir de Washington. O governo brasileiro está a reforçar o efetivo para garantir a segurança durante as Olimpíadas. O ministro da Defesa garante que não vai faltar a segurança nas Olimpíadas e que, se necessário, mais militares vão ser enviados para os locais onde vão ser realizados os jogos. Patrick Vaz.
Mais de 41 mil homens das Forças Armadas vão trabalhar no Rio de Janeiro e em outras cinco capitais que vão receber os jogos de futebol. Eles vão integrar o efetivo já composto por policiais militares, bombeiros e policiais federais. Exército, Marinha e Aeronáutica vão atuar especificamente nas áreas dos jogos, vias expressas, Aeroporto do Galeão no Rio e na Orla Marítima. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, garante que não vai faltar segurança nas Olimpíadas e que, se necessário, mais militares vão ser enviados nos locais onde vão ser realizados os jogos.
Quero dizer aos senhores que nós também temos reserva técnica para, se necessário, suprir qualquer necessidade que se apresente momentaneamente. Portanto, não faltará dispositivo de defesa e de segurança para garantir tranquilidade à realização das Olimpíadas aqui.
O general do Exército, Fernando Azevedo e Silva, coordenador-geral de defesa diária dos Jogos Olímpicos, destaca que pontos turísticos e o metrô, no Rio, a princípio, estão sob a responsabilidade das polícias, mas os efetivos militares podem ser solicitados se houver demanda.
É o planejamento contínuo integrado. Eu já manifestei aos órgãos de segurança pública da intenção deles de colaborar com eles nesses pontos. É um esforço conjunto para somar efetivos.
Sobre a possibilidade de atentados terroristas nas Olimpíadas, o governo descarta essa hipótese. Até o momento, não detectou nenhuma ameaça real, como explica o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes.
Especificamente nas Olimpíadas, não há probabilidade de ato terrorista. Obviamente, nós continuamos atuando com o que há de mais moderno, informação, inteligência, rastreamento, para evitar qualquer problema.
O governo conta também com um satélite israelense que vai atuar no apoio à segurança dos Jogos Olímpicos. O Eros B já opera sobre o território brasileiro e emite informações sobre objetos, pessoas, veículos e mercadorias às forças de segurança. Esse satélite vai ficar disponível no Brasil por 6 meses, conforme o acordo assinado com Israel. Após as Olimpíadas, ele vai ser usado na vigilância de fronteiras. Repórter Patrick Vaz.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
E, amigo ouvinte, continuamos a falar de Olimpíadas e de segurança, mais especificamente. O secretário da Segurança do Estado do Rio de Janeiro, José Beltrame, garante estarem criadas todas as condições para que os Jogos Olímpicos decorram em segurança. Numa entrevista à Voz da América, Beltrame acredita que as forças da ordem e segurança têm todas as condições e capacidade para garantir a segurança do evento. Realçou, no entanto, numa entrevista ao nosso enviado especial Álvaro Ludger Andrade, que o terrorismo é a maior ameaça.
Quais são as principais preocupações desse plano neste momento?
As preocupações a gente sempre teve, desde que começou com o Pan-Americano, lá em 2007. Uhum. E de lá para cá tivemos 6 eventos internacionais. A preocupação é sempre com o terrorismo, embora o Brasil não seja um país que tenha tradição nisso, mas recebe muitos países que podem ser alvo desse tipo de situação. Então sempre foi para nós o terrorismo, mas isso está sendo muito bem cuidado pelo governo federal, pela Agência Brasileira da Inteligência, pela Polícia Federal e pelo Ministério da Defesa.
E quanto à própria violência interna, considerando bem que o Rio de Janeiro tem um histórico de violência interna, que planos ou preparativos têm neste momento, ou que planos estão em curso para garantir também que não haja erupções de violência aqui dentro?
Não, com relação aos jogos, eu acho que nós vamos ter uma total tranquilidade, porque existem aqui no Rio de Janeiro, hoje, aproximadamente 40, 45 mil homens ligados à segurança. Né? A minha preocupação como administrador público e como uma pessoa que trabalha para o Carioca, para o Rio de Janeiro, a minha preocupação já é depois dos jogos. Uhum. Né? Porque os jogos, eles vêm aqui e vão embora, e a população do Rio de Janeiro permanece. Então, nós já estamos tentando fazer um plano que mantenha o número de policiais do Rio de Janeiro nas ruas, assim como nós temos hoje. Hoje só a polícia do Rio de Janeiro está com 10.500 homens na rua. Nós estamos já pensando em fazer um esforço em manter esse nosso efetivo depois dos jogos.
Foi assim a conversa com o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, aqui na Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, a cena política americana, após as convenções partidárias, está nestes últimos dias a ser abalada por nova controvérsia envolvendo Donald Trump, candidato republicano. João Santa Rita.
Tudo começou quando, na convenção do Partido Democrático, Khizr Khan, pai de um muçulmano americano que morreu no Iraque a combater como capitão no exército americano, criticou fortemente declarações de Trump que tinha anteriormente afirmado que o país devia restringir a entrada de muçulmanos no país. A controvérsia levou muitos republicanos a condenarem Trump, ou então a tentarem contornar o problema com declarações, reafirmando o seu apoio a todos os americanos e membros das Forças Armadas, mas evitando condenar diretamente o seu candidato. Alguns analistas começam a afirmar nos jornais que as declarações controversas de Trump podem ter atingido o limite da tolerância, provocando uma reação negativa, reduzindo assim as suas hipóteses de ser eleito. Mas Kyle Condick, do Centro de Estudos Políticos da Universidade de Virgínia, disse que isso não é uma certeza.
A few days ago, in some polls, he was leading Hillary Clinton, and so what incentive is there from his perspective to change?
Até há alguns dias atrás, ele liderava Clinton em algumas sondagens. Portanto, não há incentivo para mudar, porque pode-se argumentar que não houve consequências para quaisquer das coisas que ele disse no passado. Palavras do analista Kyle Kondek. Mas na sequência da convenção do Partido Democrata, o certo é que Hillary Clinton subiu nas sondagens e Trump perdeu terreno em muitos dos estados considerados vitais nas próximas eleições. Isso pode ser apenas a subida que sempre acontece após as convenções. As próximas semanas servirão para clarificar isto.
Os sul-africanos votam na quarta-feira em eleições locais que podem afetar a balança política pela primeira vez em duas décadas. De facto, o Congresso Nacional Africano de Nelson Mandela está a perder a sua base histórica, os pobres e os destituídos. Peter Rafferty nasceu em Joanesburgo, no bairro degradado de Eldorado Park, que estava na altura reservado a residentes de raça mista. O Congresso Nacional Africano, desde há muito no poder, prometeu trazer ao país igualdade e prosperidade. O ANC, atualmente liderado por Jacob Zuma, dominou as eleições desde 1994. No entanto, Peter Rafferty, um conselheiro municipal, afirma que a sua comunidade sente-se ignorada pelo ANC e diz que a corrupção impediu a conclusão de promessas feitas à longa data. O seu partido, a Aliança Democrática na oposição, está a tirar partido dessa frustração durante a campanha eleitoral.
I think one of the things that we fundamentally proud of is that we will give them a corruption-free government.
Uma das coisas de que nos orgulhamos, disse Rafferty, é que vamos dar-lhes um governo livre de corrupção. Acho que é isso que as pessoas querem. Rafferty é um dos 60 mil candidatos através de todo o país. Na capital comercial, Joanesburgo, as sondagens prevêem problemas para o ANC, visto que os eleitores urbanos podem ver de perto a divisão entre os pobres e os ricos. O último recenseamento nacional constatou grandes desigualdades raciais. Por exemplo, que o rendimento médio de uma família mista é cerca de um terço de uma família branca e que, em média, uma família negra ganha ainda menos, cerca de um sexto. O ANC continua, contudo, a desfrutar de amplo apoio, sobretudo entre os negros sul-africanos. O ANC perdeu votos a favor dos combatentes da liberdade económica, um partido recente com base eleitoral jovem. Os partidos da oposição atacaram o ANC devido a uma série de escândalos de corrupção este ano, chegando mesmo a pedir a destituição de Jacob Zuma. Rudolf Duplessis é um eleitor sul-africano que acha que é necessária uma oposição mais forte.
I just think that South Africa needs a stronger opposition party. I mean, it's just better for politics. It's better to have some competition.
Apenas acho que a África do Sul precisa de um partido mais forte na oposição, disse-nos Rudolf Duplessis. Acho que é melhor para a vida política. É melhor que haja competição. Qualquer tipo de sistema político monopolista não conduz, acho eu, a nada de bom. Mas em última análise, serão os eleitores sul-africanos quem terão a última palavra nas eleições locais de amanhã. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O exército americano está a treinar militares da África Austral envolvidos nas missões de paz e operações humanitárias. A formação começou ontem em Lilongwe, capital malawiana.
Cerca de 200 militares de 7 países da África Austral participam no treino anual de 2 semanas, conhecido como Southern Accord. O brigadeiro-general John Jensen, comandante adjunto das forças americanas, diz que pela primeira vez este ano a formação inclui formas de responder efetivamente aos desastres naturais. Jensen disse a jornalistas que a missão trouxe militares americanos com larga experiência na resposta aos desastres naturais, situações como tufões, tornados e cheias, para ajudarem a identificar todas as formas de resposta na formação que decorre no Malawi. Nos últimos 2 anos, Malawi teve cheias. No ano passado, 200 pessoas perderam a vida e milhares de hectares de culturas foram destruídos. Os Estados Unidos têm vindo a aumentar a formação militar e apoio aos governos africanos como parte do esforço para manter o continente estável. A presente formação tem como foco missões de paz e operações humanitárias e incluirá paraquedismo. Malawi tem cerca de 850 militares na República Democrática do Congo, integrados na missão das Nações Unidas, que em algumas ocasiões combate milícias ou grupos rebeldes. O general Griffin Sopone, chefe do exército malawiano, confirma que no Congo as tropas malawianas participam em combates.
Música. E amigo ouvinte, tempo agora para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva só há um lugar onde começar, no Rio de Janeiro, onde sexta-feira começa oficialmente os Jogos Olímpicos 2016. E no Rio, na cidade maravilhosa, está lá o Álvaro Lugero de Andrade, que nos diz como vão as coisas.
A pergunta que circula entre os cariocas é se Rio de Janeiro está preparado para acolher os Jogos Olímpicos na sua plenitude. Ontem, o presidente do Comitê Olímpico Internacional admitiu que os brasileiros fizeram um esforço titânico para organizar a prova, que mudou em grande parte a cara da cidade. Além das águas poluídas da lagoa e da ameaça permanente do vírus do Zika, o transporte pode vir a constituir o grande problema da organização. Para complicar ainda mais a situação, o sistema de segurança impôs cortes em estradas e acessos que reduzem ainda mais as opções dos condutores. Espera-se um autêntico caos no trânsito a partir de sexta-feira, dia da abertura dos Jogos. Na Vila Olímpica continua a movimentação dos atletas, que, no entanto, estão longe da imprensa. Poucos são aqueles que saem para a área onde podem conviver com jornalistas. Ontem falei com Renato Moura, chefe da missão da Guiné-Bissau, que revelou o estado de espírito da sua equipa.
Portanto, a nossa delegação é composta por 5 atletas, 3 modalidades diferentes, onde pela primeira vez o país consegue trazer, portanto, 3 modalidades diferentes, como disse, atletismo, judo, e é composta por 2 atletas masculinos de luta, 1 atleta judoca e 2 atletas de atletismo, 1 masculino e 1 atleta.
E um dos pontos que tem marcado esta participação é que alguns vêm por direito próprio.
Sim, sim, sim. Há atletas que se qualificaram mesmo diretamente. Estamos a falar do caso da luta. Os 2 lutadores e a judoca. Um dos 2 lutadores é tetracampeão africano, que é o Augusto Midana. A judoca, que é a Tassiana, é também tetracampeã africana, portanto, na sua categoria de judo. Portanto, temos 2/3 dos participantes aqui por mérito próprio.
Pela primeira vez numas Olimpíadas, o pugilista cabo-verdiano David Wilson Moraes aparenta alguma ansiedade, mas promete fazer o seu melhor.
Sempre todas são difíceis, mas espero, vou fazendo tudo devagar, do passo a passo, até chegar no mais alto.
As delegações continuam a chegar enquanto se ultimam os preparativos para as Olimpíadas, cujos primeiros jogos de futebol começam amanhã no Rio de Janeiro, mas também noutros estados brasileiros. Do Rio de Janeiro para a Voz da América, Álvaro Lugero Andrade.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo ainda, amigo ouvinte, para recordarmos aqui na Voz da América as principais notícias nesta terça-feira. Começamos aqui pelos Estados Unidos, onde o presidente Barack Obama apelou aos americanos para que rejeitem Donald Trump, o candidato presidencial republicano. Aumentam, entretanto, os casos de Zika no sul da Flórida e o presidente turco Recep Erdogan voltou a repetir que o golpe de Estado falhado recentemente no seu país foi planeado a partir do estrangeiro. E tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta terça-feira, dia 2 de agosto. O Washington Post afirma que o vírus Zika está a causar apreensão na Flórida. Quanto ao New York Times, afirma que no momento em que o Estado Islâmico inaugura página na internet em português, os Estados Unidos e o Brasil reforçam segurança por ocasião dos Jogos Olímpicos. O Wall Street Journal afirma por seu turno que os Estados Unidos desencadearam um ataque contra a base vital do Estado Islâmico na Líbia. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor. Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhando-nos igualmente no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington. Só para pouco nublar, a temperatura é de 30 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A ciência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas do dia, o presidente Barack Obama apelou aos republicanos para rejeitarem Donald Trump. O presidente turco reiterou que o golpe de Estado falhado foi planeado no estrangeiro. Militar da União Africana na Somália condenado à prisão. 2 de agosto de 2016, terça-feira, estaremos com temas de Moçambique e de São Tomé e Príncipe. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Vamos começar em Moçambique, onde partidos políticos sem assento parlamentar formalizaram a criação de um grupo de trabalho que, juntamente com organizações da sociedade civil, pretende participar e monitorar o diálogo político para o restabelecimento da paz no país. Detalhes com William Mapote.
Perante a presença dos três partidos com assento parlamentar, dois dos quais envolvidos no diálogo pela paz, foi criado o grupo de monitoria, composto por mais de 20 de organizações políticas nacionais. A criação do grupo foi o culminar de uma iniciativa do Instituto para a Democracia Multipartidária, que voltou a juntar os pequenos partidos para refletir sobre a sua contribuição para a paz.
Eu penso que já chega de estarmos no nosso canto a assistir e ficar à espera de ser consultados. Não, vamos sentar, vamos fazer reflexões, vamos trazer aquilo que é a nossa opinião, vamos tentar pressionar, vamos trazer para que o grupo que está nesse exato momento a fazer as negociações também nos ouça. E vamos também trazer para a sociedade, que espera muito dos partidos políticos, saber quais são as alternativas também dos outros partidos.
Durante o encontro, os partidos extra-parlamentares apresentaram seu posicionamento sobre a atual crise político-militar e o que julgam ser as soluções para o restabelecimento da paz.
Uma necessidade de um cessar-fogo imediato entre as forças governamentais e as forças da RENAMO. A retomada do diálogo deve ser consequente, com critérios objetivos, num ambiente de confiança e aceitação mútuas. Exigimos o fim do monopólio das duas partes na procura da solução para a paz e defendemos a necessidade de alargamento das negociações a mais intervenientes. Defendemos que sejam criadas condições para o reaparecimento público do presidente da RENAMO, Afonso Dhlakama, em condições de segurança, em relação à sua integridade física.
O diálogo político está suspenso há mais de uma semana, depois do regresso dos mediadores internacionais, que deixaram até o dia 8 de agosto corrente, para que o governo e a RENAMO flexibilizem as suas exigências, fato que, segundo deixaram a entender, não estava a acontecer. William Mapote, Voz da América, Maputo.
E vamos continuar em Moçambique, onde alguns juristas dizem que vai ser muito difícil a execução das penas não restritivas da liberdade, atualmente em debate naquele país, porque o sistema de controle penal das instituições de justiça é muito deficiente, como nos refere o Ramos Miguel.
Diferentes instituições ligadas à justiça têm estado a promover debates sobre penas e medidas não privativas da liberdade, num contexto em que se pretende descongestionar as cadeias, quase todas elas superlotadas, bem como a ressocialização do cidadão para que continue a ser útil à sociedade. Alguns juristas ouvidos pela Voz da América disseram que o que motivou o Estado a propor estas medidas só por si justifica-se, mas resta saber se, à luz daquilo que é o controle judicial em Moçambique, é execuível ou não. Se essas medidas forem corretamente aplicadas, vão contribuir para a socialização e reintegração nas comunidades das pessoas que delas beneficiarem, afirmou o jurista Alfredo da Costa. E o jurista Egídio Plácido duvida que isso possa acontecer.
Vai ser muito complicada a execução dessas medidas não restritivas da liberdade. Porque, em primeiro lugar, nós temos que saber que isto é uma pena, só que não leva à cadeia. Então, tendo em conta o sistema de controle das nossas instituições de justiça, podemos aqui agora incluir também a própria polícia, a Polícia de Investigação Criminal, concretamente, a Procuradoria e os estabelecimentos prisionais. Fica um pouco complicado, porque o nosso sistema de cadastro, do ponto de vista de registro das penas, de controle, o que se chama de controle penal em Moçambique, é muito deficiente.
Isso porque em muitas cadeias existem algumas pessoas que cumprem as suas penas, terminam o período de reclusão e ainda permanecem mais algum tempo na cadeia.
E agora perguntamos a quem está fora da cadeia, que controle vai ser estabelecido para que essas pessoas efetivamente cumpram com os prazos ou com o limite temporal que os juízes terão de decretar em sede de julgamento. Portanto, essa é a questão que hoje em dia se coloca. Mas, acima de tudo, eu repito, eu acho que é uma medida, de princípio, que vem descongestionar as nossas cadeias. Porque nós sabemos que a maioria dos estabelecimentos prisionais moçambicanos são construídos nos anos 30, 40, 50, alguns do século passado. E hoje em dia, a situação econômica e a evolução populacional do país subiu demasiadamente, talvez 3 a 4 vezes mais, o que torna um pouco complicado o controle, nesse caso, o controle de limite permitido dentro das cadeias.
E são pessoas que podiam estar fora a exercer outras atividades.
Andamos com os hospitais sujos, andamos com as estradas sujas, enquanto há muita gente na cadeia que nada faz, que nada produz. Basta só ver que nos últimos anos o Estado gastou mais de 6 bilhões de meticais só para alimentar os recursos na cadeia, que não estão a produzir. Portanto, a medida em si é correta. O mais difícil será mesmo o controle judicial dessas pessoas, porque as nossas instituições são muito fracas. Em alguns países tem surtido algum efeito. No nosso caso concreto, eu não vejo, mesmo que nós temos internamente, que poderão de facto garantir que as pessoas possam cumprir as suas penas fora das prisões.
Para a Associação Mulher, Lei e Desenvolvimento Mulheid, as medidas e penas não privativas da liberdade são bem-vindas porque as mulheres serão as principais beneficiárias numa situação em que elas constituem a maioria da população moçambicana.
Pensamos nós que essas modificações são de fato um sinal de que o Estado moçambicano e o poder legislativo estão atentos àquilo que são as demandas das organizações da sociedade civil, particularmente as organizações de mulheres.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, dia 2 de agosto de 2016, terça-feira. Manuel Pinto da Costa não é candidato à segunda volta das presidenciais em São Tomé e Príncipe, marcada para 7 de agosto próximo. Em carta enviada ontem, segunda-feira, ao Presidente do Tribunal Constitucional, o Presidente da República, em exercício, formalizou a sua desistência, como nos refere o Oscar Medeiros.
Assim sendo, Evaristo Carvalho, apoiado pelo partido no poder, é o único candidato ao cargo de Presidente da República nesta segunda volta do escrutínio. Na carta enviada ao Presidente do Tribunal Constitucional, Manuel Pinto da Costa continua a evocar as mesmas razões para a sua desistência, apesar do Tribunal ter concluído que não houve irregularidades na primeira volta das eleições.
O Tribunal já se pronunciou e disse claramente que não havia motivos para impugnação e que não constatou também algumas irregularidades que o candidato invoca nos motivos. Nesse sentido, tudo indica que há mais motivos para além daquilo que invoca. O que nós temos visto no terreno e temos observado é que o candidato tem feito algumas mobilizações no sentido de criar algumas condições de impedimento da própria realização da eleição em termos daquilo que nós podemos considerar de funcionamento normal de todo o processo. Portanto, pode nos colocar algumas questões se realmente a sua desistência simplesmente porque não quer participar por motivos que invoca ou se há outros motivos que só ele poderá saber.
Afastando outros propósitos, o analista político santomense Walter Vera Cruz considera que Manuel Pinto da Costa analisou todo o cenário e viu que não terá hipóteses de vencer na segunda volta das eleições.
O cenário que se podia colocar e que não veio acontecer é que o MLSTP apoiasse a candidatura do Manuel Pindacovas na segunda volta. Como nós sabemos, Maria das Neves teve por volta de 16 mil mais 17 mil do candidato Manuel Pindacovas. Era possível fazer essa aproximação com o Evaristo Carvalho. Não tendo conseguido esse cenário possível, o que podia vir a acontecer é que o Manuel Pindacovas fosse a segunda volta, não em boas condições, discutir a eleição com o Evaristo Carvalho. Portanto, eu creio que o Manuel Pindacovas percebeu que a derrota era quase certa. A derrota era evidente, portanto era de tudo impossível discutir a eleição com Evaristo Carvalho.
Face ao clima de tensão política que se instalou no país após a divulgação dos resultados da primeira volta das eleições presidenciais, chega hoje a São Tomé o representante do secretário-geral das Nações Unidas para a África Central, Abdoulaye Bathily. O enviado de Ban Ki-moon terá audiências com o governo são-tomense, com o único candidato à segunda volta das presidenciais de 7 de agosto, Evaristo Carvalho, e com o presidente da República em exercício, Manuel Pinto da Costa. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Espaço agora para a economia. Convosco vai ficar o Eduardo Ferro.
A empresa estatal Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique obteve um encaixe de 106 milhões de dólares com a venda de um lote das ações que detinha no corredor logístico integrado de Nacala, anunciou em Maputo o ministro dos Transportes e Comunicações. Carlos Mesquita disse ainda que a estatal mantém-se no capital da CLN e que o encaixe conseguido com a venda do lote de ações vai permitir melhorar a tesouraria da empresa e viabilizar alguns projetos que se encontram em carteira. A reestruturação acionista do corredor logístico do Norte visa viabilizar a logística do carvão de Moatize nos vários segmentos da cadeia, nomeadamente os terminais de carvão e da carga geral de Nacala Velha, bem como o serviço de transporte ferroviário de passageiros. Carlos Mesquita salientou que a queda dos preços das matérias-primas alterou substancialmente os resultados dos vários modelos financeiros que tinham sido estudados numa altura em que o carvão custava entre 140 a 150 dólares a tonelada. Os Estados Unidos compraram a Angola cerca de 173 mil barris de crude por dia nos primeiros 5 meses deste ano, o melhor registro desde 2013, equivalente a mais de 10% da produção petrolífera angolana. Segundo dados da Unidade de Estatística do Departamento de Energia americano, as entregas diárias de petróleo angolano nos Estados Unidos atingiram este ano o pico de 242 mil barris diários em abril, renovando o máximo de 172 mil barris em março, mas descendo em maio para 161 mil. Neste período, Angola, que tem uma produção de petróleo calculada em 1,7 milhões de barris por dia, foi o segundo fornecedor africano do mercado americano, atrás da Nigéria, que igualmente, segundo os dados do Departamento de Estatística do Departamento de Energia americano, importaram daquele país o equivalente a 238 mil barris por dia. Só no mês de janeiro é que Angola superou neste registro as exportações nigerianas, indicam ainda os dados do Departamento de Energia. Cerca de 50% do petróleo angolano é comprado pela China, que lidera entre os países de destino do conjunto das exportações angolanas, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística de Angola. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares, a libra estava cotada a 1,32 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A cena política americana após as convenções partidárias está estes dias a ser abalada por uma nova controvérsia envolvendo Donald Trump, o candidato republicano, o João Santa Rita, com mais detalhes.
Tudo começou quando na convenção do Partido Democrático, Khizr Khan, pai de um muçulmano americano que morreu no Iraque a combater como capitão no exército americano, criticou fortemente declarações de Trump que tinha anteriormente afirmado que o país devia restringir a entrada de muçulmanos no país. Num dos momentos mais dramáticos da convenção do Partido Democrata, Khan tirou do bolso a Constituição americana e exortou Trump a lê-la, particularmente no que diz respeito aos direitos de todos os americanos. Khan disse ainda que a sua família tinha sacrificado um filho pela América, enquanto Trump nunca sacrificou nada.
You have sacrificed nothing.
Trump respondeu afirmando que tinha sido insultado e indicando que a mulher de Khan não tinha falado devido a preceitos da religião muçulmana, algo que foi negado pela própria num artigo publicado no Washington Post. O candidato republicano acrescentou: eu penso que fiz sacrifícios, tenho trabalhado muito, muito arduamente, criei milhares e milhares de postos de trabalho. Para Trump, num dos seus habituais tweets, o importante não é Khan, que, segundo disse, está a dar entrevistas por todo o lado, mas o importante, afirmou, é a questão do terrorismo radical islâmico e os Estados Unidos. Numa entrevista à Voz da América, Khan, que migrou para os Estados Unidos do Paquistão, disse que a sua controvérsia com Trump está, no entanto, a ter efeitos positivos.
A significant larger number of Republicans are asking him to tone down, change those derogatory remarks about minorities. Not only just the
Um número cada vez maior de republicanos estão a pedir-lhe para se conter, para mudar as declarações derogatórias sobre minorias, não só sobre muçulmanos, mas outras minorias, sobre mulheres, sobre juízes, sobre o sistema jurídico do país, e ele já está a fazer isto. Eram palavras de Khizr Khan. A controvérsia levou muitos republicanos a condenarem Trump, ou então a tentarem contornar o problema com declarações reafirmando o seu apoio a todos os americanos e membros das Forças Armadas, mas evitando condenar diretamente o seu candidato. O conhecido e respeitado senador John McCain disse, por exemplo, que as declarações de Trump não representam o ponto de vista do Partido Republicano. O candidato à vice-presidência pelo Partido Republicano, Mike Pence, disse que o capitão Khan era um herói americano, mas defendeu também Donald Trump.
The only other thing I would say to you is, having spent time with our nominee, I have never been around someone more devoted to the armed
A única coisa que tenho a dizer é que, tendo já passado tempo com o nosso candidato, nunca estive com alguém mais dedicado às Forças Armadas do nosso país, mais dedicado às famílias dos nossos soldados, marinheiros e membros da Força Aérea, e ninguém mais dedicado aos nossos veteranos. Donald Trump apoia os nossos soldados e apoia os nossos veteranos como nenhum dirigente que eu vi ao longo da minha vida. Palavras de Mike Pence. Alguns analistas começam a afirmar nos jornais que as declarações controversas de Trump podem ter atingido o limite da tolerância, provocando uma reação negativa, reduzindo assim as suas hipóteses de ser eleito. Mas Kyle Condick, do Centro de Estudos Políticos da Universidade de Virgínia, disse que isso não é uma certeza.
A few days ago, in some polls, he was leading Hillary Clinton. And so, what incentive is there from his perspective to change?
Até há alguns dias atrás, ele liderava Clinton em algumas sondagens. Portanto, não há incentivo para mudar, porque pode-se argumentar que não houve consequências para quaisquer das coisas que ele disse no passado. Palavras do analista Kyle Condack. Mas na sequência da convenção do Partido Democrata, o certo é que Hillary Clinton subiu nas sondagens e Trump perdeu terreno em muitos dos estados considerados vitais nas próximas eleições. Isso pode ser apenas a subida que sempre acontece após as convenções. As próximas semanas servirão para clarificar isto.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde. Convosco está Ana Guedes, vamos falar, entre outras coisas, da Zika. Isto porque o Centro de Controlo de Doenças aqui dos Estados Unidos lançou alerta a todas as mulheres grávidas para que não viajem para a Flórida, onde foram identificados novos casos de infecção pelo vírus Zika. Os responsáveis de saúde da Flórida descobriram mais casos do vírus, elevando agora a 14 o número de pessoas afetadas, o que levou o governador do estado, Rick Scott, a pedir ajuda do governo federal para combater o alastramento do vírus. Todos os casos conhecidos de Zika na Flórida devem-se à picada do mosquito infectado, o que leva as autoridades a pedir às mulheres grávidas da área de Miami a evitarem, assim, a picada dos mosquitos. As autoridades sanitárias acreditam que a disseminação do vírus está limitada a uma área no condado de Dade, que se situa a norte da baixa da cidade de Miami, uma área em pleno desenvolvimento, onde existe muita construção e, como tal, dizem, muita água parada, o que é uma área de produção do mosquito. Autoridades sanitárias ganenses introduziram uma nova vacina denominada vacina polio inativada. A introdução da vacina polio inativada, conhecida pela sigla VPI, enquadra-se nos esforços globais da erradicação da poliomielite no mundo, em particular na sub-região africana, e é dirigida às crianças de 14 semanas. A campanha é promovida pelo Ministério da Saúde Pública, com o apoio técnico da Unicef e OMS, e expressa-se pelo facto da polio constituir uma ameaça séria à vida das crianças, com a probabilidade da sua rápida propagação e falta de condições sanitárias que afeta a zona africana. Após 5 anos de estudo, um grupo de cientistas desenvolveu uma lista de biomarcadores, ao todo 788 biomarcadores, encontrados no sangue que podem indicar com antecedência quando um cancro está presente no corpo de uma pessoa. Os cientistas esperam assim desenvolver um teste sanguíneo para verificar dezenas de tipos de cancro. Este teste poderá permitir aos médicos detectar a doença antes desta se espalhar ou tornar mortal e, segundo um estudo, poderá estar disponível daqui a 10 anos. Os biomarcadores encontrados no sangue pelos cientistas do grupo dos 40 organizações Early Cancer Detection Consórcio pode indicar que o cancro está presente no corpo, mesmo quando o paciente ainda não sofre de qualquer sintoma. O professor Ian Cree, um patologista molecular e diretor deste consórcio, contou que a seguir querem reduzir esta lista para 50 biomarcadores e criar um teste ao sangue para os identificar nos pacientes. Fiona Osgun, que é uma investigadora do Cancer Research da Grã-Bretanha, disse que a detecção precoce é uma área vital da pesquisa. Um exame de sangue para detectar diferentes tipos de cancro é uma ideia entusiasmante, mas antes de um teste como este poder ser usado, é necessário que haja uma forte prova de que é preciso. Pode salvar vidas e os seus benefícios superam os riscos, tal como a possibilidade de diagnosticar cancros que nunca teriam provocado danos. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos desta página dedicada à saúde em que falamos aqui de várias questões de saúde. Convosco esteve Ana Guedes. Até para a semana.
Obrigado, Bonnie. E agora vamos ficar com a música até ao noticiário desta terça-feira, dia 2 de agosto de 2016. Vamos ficar com Tupac Shakur, California Love.
Everybody to the wild, wild west, a state that's untouchable like Elliot Ness. the track hits your eardrum like a slug to your chest. Back a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimps be. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like I'm Rob Liberace. It's all good. To the bay, your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah.
E com Tupac Shakur em California Love, resumo de notícias de terça-feira, dia 2 de agosto de 2016. Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apelou hoje aos republicanos para rejeitarem Donald Trump. Nos comentários mais duros sobre o candidato republicano, Obama disse que Trump não está preparado nem tem capacidade para ser presidente. O presidente disse igualmente que as declarações de Trump estão já a levar muitas figuras do Partido Republicano a afastarem-se da sua candidatura, mas tem que haver um ponto em que os republicanos têm que afirmar que Trump não pode ser apoiado mesmo que seja membro do partido. O estilo controverso de Donald Trump pode ter ajudado a conseguir a nomeação presidencial pelo Partido Republicano, mas os seus recentes comentários sobre a família de um soldado americano no Iraque suscitaram uma vaga de protestos dentro do seu próprio partido. A controvérsia levou muitos republicanos a condenarem Trump ou, então, a tentarem contornar o problema com declarações, reafirmando o seu apoio a todos os americanos e membros das Forças Armadas, mas evitando condenar diretamente o candidato. Recep Erdogan, o presidente turco, voltou a dizer que o golpe de Estado falhado do mês passado foi planeado a partir do estrangeiro. As acusações têm por objetivo o clérigo muçulmano Fethullah Gulen, um opositor de Erdogan, que vive há duas décadas aqui nos Estados Unidos e que negou qualquer envolvimento no levantamento. A Turquia pediu aos Estados Unidos a extradição do clérigo de 75 anos de idade e apresentou documentos sobre o seu alegado envolvimento naquele golpe. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O governo da Etiópia fez enorme progresso na luta contra a epidemia da VIH na Etiópia. Em 2015, a Etiópia adotou o que é conhecido como a UNAIDS 90-90-90. Trata-se de um programa no qual 90% de todas as pessoas vivendo com VIH conhecem o seu estado, 90% dos que vivem com VIH recebem tratamento antirretroviral e 90% de todas as pessoas recebem este tratamento que possui supressão viral. Estes objetivos ambiciosos têm o potencial de acabar com a epidemia da SIDA até 2020. Com o objetivo de alcançar os índices 90-90-90, o Ministério Federal de Saúde tenciona testar 13 milhões e 900 mil pessoas durante o próximo ano. Com o apoio total dos parceiros de desenvolvimento, o Ministério iniciou na terça-feira, 26 de julho, os testes VIH e vai testar aproximadamente 6 milhões de pessoas durante os próximos 3 meses. A campanha é uma intervenção para chegar às pessoas com VIH na Etiópia, mas que não sabem disso, e fornecer-lhes tratamento para salvar vidas. O governo dos Estados Unidos, a UNAIDS e o Fundo Global de Combate da SIDA, a tuberculose e a malária, trabalham com o Ministério Federal da Saúde para oferecer apoio técnico a fim de assegurar a aplicação da campanha. O Ministério apoia igualmente o teste INICI, em que pessoas vivendo com VIH têm a oportunidade de iniciar imediatamente o tratamento antirretroviral, independentemente dos estágios da doença em que se encontrem quando diagnosticados. Presentemente, todas as crianças e os adolescentes com menos de 15 anos, as grávidas e os casais em que um dos parceiros é VIH positivo, doentes de TB-VIH e trabalhadores do sexo são imediatamente elegíveis para tratamento, enquanto o governo da Etiópia trabalha no sentido de desenvolver uma estratégia para todos os que testem positivo. O governo dos Estados Unidos apoia igualmente o teste e inicia, centra os seus esforços para alcançar as populações mais afetadas onde quer que vivam, e assim selecionaram as 20 localidades de alta prioridade para aplicar o programa das intervenções a fim de obter o máximo de saturação. Os Estados Unidos têm orgulho em trabalhar com a Etiópia e os parceiros internacionais para proteger o povo etíope da ameaça mortal do VIH-SIDA. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Vintes, recordamos que transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão da Voz da América em português, desta terça-feira, dia 2 de agosto de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, fotos sinceros, muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.